Professor Daniel, boa tarde.
Olá, Letícia. Boa tarde a você e também a todos os nossos ouvintes da CBN.
Professor, hoje vamos falar sobre finanças no casamento. Qual que é a importância de ter uma visão compartilhada em relação a esse assunto?
É essencial esse tema, Letícia. Vi recentemente uma pesquisa que está repetindo a pesquisa de tempos atrás, dizendo que entre os dois principais motivos de separação, dinheiro é o primeiro. E o segundo é relacionamento, relações sexuais, inclusive. Então, quase sempre um afeta o outro, né? Então, é importante a gente perceber como que o efeito do dinheiro no nosso dia a dia acaba mexendo com a cabeça e com a vida das pessoas, na verdade. Finanças, se não tratarmos isso corretamente, né, aquela discussão que começa falando sobre dinheiro, né, sobre finanças, acaba falando de um outro assunto, às vezes muito maior, e que não deveria ser tratado dessa maneira. Então, realmente sentar e conversar sobre dinheiro em família, no casal especificamente, que é o nosso tema de hoje, faz parte dessa vida saudável que todos precisam ter.
Uhum. E é preciso transparência nas finanças? Como fazer essa transparência total?
Com certeza, falar sobre transparência, e aquilo que você perguntou, né, sobre ter uma visão compartilhada, ter uma meta financeira comum é importantíssimo, né? Por quê? Porque é essencial que ambos saibam o que querem, onde querem chegar, como querem chegar, para chegar lá, o que vão fazer, por onde vão passar, né? E essa transparência, a gente diz o seguinte, né, que segredos financeiros, para não dizer segredos no geral, né? Mas segredos financeiros são um veneno para o casamento, Letícia. Então imagine que explorar a questão que a gente envolve dívidas e ter dívidas secretas que ninguém mais sabe, começa a levantar dúvidas e questionamentos sobre o quanto se tem de confiança no parceiro. Na verdade, essa desconfiança gera ressentimento. E o ressentimento começa a gerar respostas não tão boas, na verdade. Ou seja, a gente fala sobre piorar o relacionamento, gerando mais conflito. Por quê? Porque faltou uma transparência, dizer, olha, eu gostaria, ou eu quero comprar isso, ou eu quero fazer isso, ou eu quero ir para esse lugar. E muitas vezes, essa transparência envolve essa necessidade que nós temos de jogar um jogo limpo, de botar na mesa, ao invés de fazer segredos, de comprar coisas sem que o outro esteja sabendo. Porque o que vem de resposta disso também é muito ruim. Imagine assim, né? De forma bem prática, que se o cônjuge, o esposo, a esposa, fez compras que não contou e tenta achar caminhos de fazer o pagamento disso sem que se comprometa, acaba gerando mais mentiras, não é verdade? Mais problemas. Então, estabelecer uma forma de controle conjunto é muito bom, né? A gente falou semana passada já sobre isso, sobre a questão de ter contas conjuntas ou ter uma planilha financeira em conjunto, onde as despesas vão sendo ali lançadas, porque dessa maneira a gente consegue ter uma clareza maior, conseguimos ter uma visão muito mais tranquila sobre aquilo que está acontecendo. E esses segredos vamos deixar somente para as festas de aniversário, né? Onde a gente prepara alguma coisa e o outro não está sabendo, né?
Pois é. E, professor, existe diferença nos perfis financeiros? Como que é isso?
Homem, mulher, casal, né? Pessoas que estão em relacionamento nunca são iguais. Já tem pesquisas que mostram que irmãos gêmeos nascidos da mesma mãe, na mesma hora, no mesmo tempo, são muito diferentes. Agora imagine você colocar um casal ou, né, uma família constituída por pessoas que têm origens completamente diferentes. Como que isso pode dar certo? Dá certo com esforço, dá certo com muito suor. E o suor dos dois tipos, se a gente se lembrar da nossa conversa inicial a respeito daquilo que provoca das maiores causas de separação, né? Então, esse conflito é porque às vezes algum é mais poupador, enquanto que o outro é um pouco mais gastão, né? E não é que temos um jeito certo e um jeito errado. O poupador é o cara sempre certo. Não. Eu agora no almoço conversávamos com os amigos, né? E foi uma conversa muito interessante que motivou essa conversa com vocês aqui, nossos ouvintes hoje, onde alguém aqui nessa cidade é uma pessoa milionária, um patrimônio com milhares de imóveis, etc. E andava na rua e alguém olhava assim e via como se aquela pessoa fosse um pedinte praticamente, né? Ou seja, é um poupador, mas é um poupador que apresentou uns transtornos muito fortes aí. Mas o extremo disso também, de ser um gastão, né, um gastador compulsivo, também é muito ruim. Então, quando nós conseguimos entender, né, como o outro se comporta, é mais fácil de chegar num denominador comum. Entendemos como o outro vive ou como o outro veio para essa vivência conosco, nesse relacionamento, é importante. E vale a pena, por exemplo, perguntar, né? Num dia assim, sem juízo de valor, perguntar, escuta, como que o seu pai ou a sua mãe dava com dinheiro? Né? E explora essa ideia. E a recíproca verdadeira, como que eu ou como que outra pessoa também lidava com dinheiro, com os pais dele? Por quê? Porque nesse momento de conhecimento, quem estabelece as razões por que às vezes eu faço como eu faço ou porque outra pessoa também faz como faz. Isso é crescimento em casal, no matrimônio, né? Tem gente que paga para falar isso com um psiquiatra, psicólogo, conselheiro familiar. Pode continuar indo. Mas às vezes um bate-papo em casa desarmado, não é verdade? Sem pressão na mesa, sem bate-boca, sem discussão, é muito legal, porque isso traz um relacionamento muito mais saudável e de confiança de uma pessoa em outra, não é verdade?
E como fazer um planejamento financeiro em conjunto?
A gente fala sobre incluir nesse orçamento todas as questões que são básicas como as prioridades de cada pessoa, né? Ou seja, não é a minha prioridade que impera. Ah, mas eu sou o que ganha mais dinheiro. Escuta, mas nós somos um casal. Nós estamos juntos nessa vida pela frente aí, né? Vamos partir do pressuposto que não é para separar, senão nem casar, né? Mas o ponto não é porque eu ganho mais que a minha vontade é aquela que manda. Eu, porque ganho mais, tenho um pouco mais de competência em algumas áreas. Agora, se eu amo a pessoa que está comigo, eu também acredito que ela também tem competências que vão contribuir de uma maneira diferente para o mesmo propósito. Então, esse orçamento é legal porque esse trabalho em conjunto, né? E aqui eu falo, vale a piadinha, né? De um casal perfeito, aquele que ganha bem e aquela que gasta bem, ou vice-versa. Não é isso. Mas vale muito bem o trabalho de pensar em construir um plano financeiro que faça sentido para os dois, né? Ou seja, não é um que manda, não é o outro que obedece cegamente, mas que ao realizar esse trabalho em conjunto, isso tenha sentido para os dois. Eu não vou gastar porque nós temos um planejamento de fazer algo assim, assim, assado. Enche os tempos, estamos aposentados. Né? Eu digo aposentado para poder fazer a viagem do dia a dia, a viagem que se realiza todo ano para algum lugar, de ter seu dinheiro que já gera para você mesmo um conforto e uma garantia de estabilidade, apesar dos empregos da economia. Então, isso é um legal do planejamento em conjunto. Então, essa dica que eu posso dizer para nossos ouvintes aqui é de criar um fundo, né, de gastos pessoais onde cada um pode gastar como quiser. Então, daquilo que se ganha, tira um valor para jogar ali os seus anseios, as suas angústias. Ah, mas é pouquinho. Então, se é pouquinho, a solução é que o casal trabalhe, desenvolva uma função, uma atividade, vai empreender alguma coisa para ganhar uma grana um pouco maior. E então esse pouquinho virá um pouquinho mais maior, ou um pocão, né? Ou muito dinheiro. Então, isso estabelece esse limite da individualidade, que é muito importante, né? Porque senão fica muito ruim dizer, olha, escuta aqui, tudo que eu vou gastar para comprar uma bala, eu tenho que pegar e pedir para você, isso é muito ruim, isso deprime, isso ofende, isso atrapalha o relacionamento, não é verdade?
Então, acho que passar a enxergar o dinheiro de uma forma diferente, né, professor?
Exato, ele é uma ferramenta. Ao invés de pensar que o dinheiro é o meio ou a razão pela qual as pessoas brigam, o dinheiro pode ser um meio pelo qual as pessoas usam como ferramenta para estreitar e aperfeiçoar a relação. Não é verdade? Então, ele não precisa ser o vilão do casamento, não precisa ser a razão da briga para poder criar uma separação, etc. Mas ele pode ser, sim, um meio pelo qual as pessoas começam a aumentar o seu nível de confiança. E fica aqui o desafio para os nossos ouvintes, para que tente essa semana conversar com os seus companheiros, os seus esposos e esposas, né? O seu namorado, seja quem for com quem você convive e racha as despesas do dia a dia, para pensar em como tem lidado com o dinheiro nessa relação. E pensar nessa relação como você pode fazer melhor com o seu tempo. Porque se tiver dinheiro na relação e tiver com uma relação saudável, eu acho que as outras razões pelas quais as pessoas separam vão também melhorar bastante, não é verdade, Letícia?
É isso aí, professor. Muito obrigada por essa conversa aqui na CBN. Até a próxima semana.
Até semana que vem. Um grande abraço.